Em João Pessoa, na Praça 15 de Novembro, 36, Varadouro. E em Cabedelo, na BR-230, no Renascer. Telefone 3222-2605. Siga a gente no Instagram, arroba Léo Madeiras G5. Léo Madeiras, a solução completa para a sua obra ou projeto.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres, reportagens de Fernando Braz. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda! Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Coragem, credibilidade e, acima de tudo, uma mulher decidida.
Jaceline Marques, Vinícius Henriques. O Demolidor.
Como vai ser isso? O sono, viu?
7h12. É porque Lando, ele... Uma hora eu pego você na virada, viu, Lando? Olha ali. Todos, viu? Que me provocaram. Eu esperei, ó, o tempo todo pra cair aqui na minha mão. Quando cai na minha mão, não fiz nada. De quê?
Fizeram o corte de Jaceline chegando, nota atrasada. Foi.
Descabelada.
Não, Vinícius, eu cheguei
parecia sutil. Parecia aquela bruxa da doutor, vassoura.
Olha,
ela não pode me processar porque eu sou idoso. Então, a lei do idoso, ela tá acima de qualquer... Você sabe disso, né?
Doutor Alexandre...
É mundial. Você vai em qualquer lugar de primeiro, é o idoso. Então, você não vem tirar onda comigo? É. Que você agradeça a mim ontem.
Doutor Alexandre, deixa eu lhe dizer. Eu não quero conversa com esse rapaz, não.
Tá
vou
certo,
dizer ao senhor. Tá bom. O senhor vai responder a primeira pergunta, depois o Armazém Paraíba entra com o Mechan. Escuta só.
Doutor Alexandre Araruna.
Não,
honra de fazer
não,
a
quem
pergunta.
Vai, quem vai...
Não.
O problema foi comigo, doutor. O problema foi comigo. Escuta só. Entenda. Abra o microfone do doutor, Lando, viu? Se puder, se não puder, você deixa fechado mesmo, porque ele fala aqui pra gente, não fala pro povo lá de casa, não. Olha, escuta só, a culpa é dele. O recorte saiu nas redes sociais, o povo rindo de mim, porque eu cheguei sutilmente, ele, além de registrar a hora que eu cheguei, ainda disse que eu tinha chegado tarde pra amanhã. Eu fui dormir.
Chegou cedo pro outro dia, né, doutor? Tem que alugiar,
eu fui dormir.
Né?
Sim. E meu celular, se eu mostrar que o senhor tem 10 despertadores, exatamente pelo fato de eu ter medo... Do primeiro tocar e eu não acordar. Ontem tocaram todos os 10. Diante de Jesus. Nunca aconteceu isso comigo.
Sim, vá.
O celular, ele fica em cima da cama.
Sim.
Porque eu sou uma pessoa extremamente responsável com o meu trabalho.
Certo.
Tão responsável que doente eu ainda venho trabalhar. Esse aqui sabe que é assim.
É,
o que é que aconteceu? Eu não consegui acordar.
Certo.
Eu acordei 6h30 da manhã. Quando normal, todos os dias eu acordo às 4h da manhã. Tem explicação para isso? Doutor Alexandre Araruna, bom dia. Ele é especialista em sono, além de outras especialidades. É pneumologista, é um cientista.
É cientista,
né? É um homem muito respeitado na Paraíba toda. Tem jeito. O que foi que aconteceu comigo, doutor?
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, primeiramente, o programa Paraíba Verdade. Bom dia aqui a Jaceline Marques, a Vinícius Henrique.
Um abraço, doutor.
Bom dia, Alando Lelis está conosco, a Felipe Silveira. Ao vaqueiro que está aqui na mesa. Jaceline, veja bem, o que você está falando é muito comum. Né? Vamos lá, imaginemos que todos que estão nos ouvindo aqui agora, e você e os que estão aqui à mesa, tem um relógio biológico. Nós fomos concebidos pela nossa natureza, por Deus, um relógio biológico, que diz qual é o normal da quantidade de sono que devemos ter toda noite. Mas vamos entrar na sua realidade de muitos que estão aqui, que estão nos ouvindo. A sociedade exige cada vez mais trabalho, mais estudo. E logo, a única coisa que vai diminuir na nossa vida e que a gente pode negociar aqui, a gente conosco, é o horário e a quantidade de sono. Imagine uma semana, um mês, de repente seu relógio biológico falhou, mas não porque você assim o desejou. E aí, de fato, seus 10 alarmes tocados foram pouco para vencer a quantidade de atraso de sono que você estava apresentando e naturalmente despertou mais tardiamente. Mas como você é muito jovem, você é muito animada, energizada, vai compensar.
Aí você fica aí, só aí com uma piada. Boa vontade do senhor dizer que ela é jovem. Aí a sua gentileza, um jeito. Doutor, eu vou deixar uma pergunta para o senhor.
Daniel.
O
CEO da Arapuã, está dizendo aqui. A lei da bichinha nem chegar atrasada, ainda chegou. Ele levou uma chamada grande por conta do horário. Claro, ele me carimbou aqui no ar, ao vivo. Doutor, Vinícius, João Gregório ficou preocupado. Daniel ficou preocupado, são meus patrões, mas não acharam ruim. Agora, meu companheiro de trabalho, doutor, além de me carimbar, ainda disse para a Paraíba toda que eu tinha chegado atrasado.
Doutor, vamos fazer o reverso da história. Eu estou aqui na empresa há 30 anos, nunca cheguei... Lando, eu já cheguei... meu horário é de 5 da manhã, eu chego às 3. Eu tenho 67 anos, nunca aconteceu isso comigo. Sou diabético e hipertenso liso, né? Que é três doenças perigosas, né? Agora, não sei o que tu fizesse de noite, né, madame? Mas eu quero deixar, doutor, a brincadeira, uma pergunta para a segunda parte, depois do vaqueiro. Se falou tanto em Covid, eu quero lhe homenagear, porque o senhor foi um herói, o senhor e outros médicos. Porque enfrentar um inimigo que a gente sabe quem é uma coisa. Enfrentar um inimigo oculto, vocês fizeram, vocês não sabiam muita coisa. Então eu quero lhe... Mas a pergunta é o seguinte, hoje, onde está a Covid? O vírus morreu, está inativo... Vai responder daqui a pouco, viu?
7h17. Fala com ele. Vai.
Você viu que eu mostrei? Eu não sou semido, não. Você viu? Se eu mostrar aqui para. Comprei outro armazém para aí.
Vixe, mas tá puxando
o que? Então quer dizer que. Então quer dizer que já a Celine não compra nada no armazém? É isso que eu entendi? Ela pede.
Ela você.
Deixa eu ver na fiscal.
Peraí, olha. Não, o que eu.
Isso aqui é o quê?
Pagou.
Isso é uma nota. É uma nota.
Deixa eu ver o preço.
É o cupom fiscal. É o cupom fiscal do armazém para aí.
Quer dizer que isso aqui é.
Deixa eu ver o preço.
Tu vai dar, você vai doar pro
meu... Se custou mais de 100 reais, eu não quero mais seu dia viva.
Rapaz,
deixa eu ver.
Ele gastou mais de 300 reais.
Se custou mais de 100 reais, eu não quero amanhecer o dia que Jesus me deu.
De 20 mil reais.
O dia que Jesus vai me dar amanhã, eu não quero amanhecer viva.
Rapaz, isso é
uma... Esse aqui, ó.
Faz isso não, já.
Todo dia toma café nas coxas de João Gregório.
Perrenca, quanto é o party box lá? É mais de 2 mil?
É.
Então bota aqui pra eu ver.
JBL.
Bota aqui pra eu ver. Bota aqui pra eu ver na fiscal.
Vai pagar isso aqui?
Bota aqui pra eu ver.
Se for mais de 100, você paga.
Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, antes do Armazém Paraíba.
Pelo dela, pelo menos na nossa
fiscal. Para os funcionários
do edifício. Provei que comprei, tá aqui, ó.
Os funcionários do edifício João Marques de Almeida. Preste atenção. Naldo, Abraão, Sandro, Henrique e Zé Carlos. Um cheiro pra vocês. Sérgio Murilo disse que todos os dias
é o doutor,
eles,
né,
assistem a gente. Um abraço pra vocês lá no Cabo Branco. Bora, vaqueiro.
Doutor Alexandre é interessante. A gente só chamar ele. Ela disse que o salário dela é dela. O salário de noivo dela é de ambos.
Oxê, como assim?
Oxê. E tu entendeu, não?
Não.
Na hora de pagar a conta...
Ah, sei. Ah, isso aí é fato.
Olha aí.
Isso aí é fato.
Só que se for na sua casa diferente. Na sua casa
não,
diferente,
quem paga, doutor? É o namorado dela.
Por favor, doutor, na sua casa diferente.
É universal, é na casa do mesmo jeito. Dinheiro dela é igual ao Espírito Santo. A gente sabe que existe, mas
não. É igual ao Espírito
Santo. Não é, doutor, é igual
a ele. Ele que tá
é igual ao Espírito Santo. A gente sabe que existe, mas não toca. Não pega.
É porque a gente tem muitas coisinhas pra comprar e não sobra, minha gente. Mas sobra porque a gente vai no Armazém Paraíba, porque lá a gente compra barato.
Eu falar em sobra, vamos fazer o seguinte, eu quero apimentar o negócio mais ainda.
Sim.
Deixa um pouquinho de café pras pessoas também lá embaixo, você tá enchendo sua garrafa.
Aí não tá sobra aqui?
Nada, não sobra
eu,
nada.
Eu não saí dessa cadeira hoje.
Olha a diferença, eu trago o meu café, tá vendo aqui, ó.
A minha
aqui. Mas tu toma o café de quem? O que chega aqui em cima?
Não, eu tomei o meu. Lando!
Tu vai pro inferno com essa mentira, viu?
João Gregório tem que reforçar os estoques de café, viu? Porque o consumo tá muito grande.
É aqui, só bolacha, viu, Dionísio?
Ei, vamos embora.
Você, quando chegou aqui, pegou o quê?
O café.
Você trouxe
porque
um pacote?
Você tinha, não tinha deixado nada.
Traga
lá embaixo,
um pacote,
né,
de café pra mim?
Eu vou trazer.
Traga só.
Mas
um.
Tem preço.
Já tá pedindo um pacote de café.
Vende fiado.
Vende sim, claro. Vamos embora.
Eu comprei a vista, viu?
Do Armazém Paraíba. Comprou, levou na hora. São produtos novos lacrados na caixa. Jacelyn, eu mandei um material pra você aí. Não, vá. Vamos vender. Vamos vender meus troços. Vamos vender meus troços, que eu mandei um VT pra você aí.
Mandasse?
O Armazém Paraíba tá bombando. É pra bater a meta esse final de semana. Amanhã as nossas lojas vão abrir às 7 horas da manhã.
Viu? Não é padaria, não. É o Armazém Paraíba.
Abra.
Aperta esse botão aí e solta para o povo vir te falando.
Seu sonho não espera. Aqui você compra e leva na hora. Confere aí. A geladeira Panasonic, só R$2.699. A fritadeira é da grande, R$169,90. Liquidificador, R$69,90. O ferro de passar ou a caixa térmica, você escolhe. É só R$29,90. No Armazém Paraíba é simples assim. Escolheu, comprou, levou. Ninguém faz igual.
Eita coisa boa, tá pegando fogo.
E no carnê?
E no carnê você pode comprar até 13 vezes. Mas lembrando que o carnê a gente só vê no sertão.
É uma tradição
do sertão. É uma tradição no sertão, né? Porque aí no sertão todo mundo se conhece, né? É. Não tem como a gente ter controle numa capital dessa, né? Pra vender no carnê, né? Então o armazém tem essa política de negócios lá no sertão da Paraíba que você pode comprar em até 13 vezes.
O bom pagador, ele usa o carnê pra provar que é honesto, né? Isso aí tem muito no sertão, né?
Exatamente. E no sertão todo mundo se conhece. No sertão tem o padre, tem o prefeito, tem o delegado e o terceiro é o gerente do Armazém Paraíba, que o povo conhece na cidade.
Tá vendo?
Então, fideliza, né? A minha mãe, particularmente, só compra no carnê. Quando vai na sexta prestação, ela já diz, meu filho, eu compro outra coisa.
7h22.
Tem credibilidade. Vamos embora.
Um cheiro pra tu, valeu. Outro pra Chico. É e nóis. Desses dias eu chego por lá pra comprar um secador que o meu tá pela graça.
Vai comprar mesmo agora.
Comprar não é simidão, não. É comprar.
Eu quero um tu de 2.200... Tá.
Não, e assim, graças a Deus, não, financeiramente ela quiser, tá muito bem.
Pega aquela bolsa ali.
Se você quiser trazer um secador, que é pra eu, pra eu mostrar no meio dia.
Olha aqui. Olha, por isso que o dia ela critica a minha bolsa aqui, viu, doutor?
Olha, eu tô de maquiagem.
Olha só.
Essa bolsa eu perder,
aqui tem com R$2.000 de simidão.
De maquiagem, simidão não? Não,
de simidão.
Tem mais. Não, mas porque maquiagem é cara, ele sabe. Que ele paga a maquiagem da mulher dele, ele sabe que é caro. Não, é sério. Um pó é 300. Um pó.
Taca, caramba.
Laura Messier, minha gente. Laura Messier.
Doutor, o senhor, depois, quando
terminar... 7h23, vamos...
O senhor leva essa moça, faça um rauchinho de pulmão.
3249-2095. O povo pra ligar, pra perguntar ao médico. Tem uma gripe. Vinícius perguntou de Covid, eu vou remendar a pergunta. Tem uma gripe que eu peguei, Vinícius pegou, Felipe pegou.
Não pegou não, você nos contaminou, não. Vamos ser verdadeiro.
É uma gripe que tá pegando todo mundo, ela é muito pesada. Ela pode ser uma Covid melhorada.
Achim!
É mais ou menos isso aí.
Perfeito, Jaceline, Vinícius, a pergunta vai mais ou menos na mesma direção.
Pois não.
De fato, hoje o Covid está misturado. Diferente do que Vinícius colocou agora há pouco, há 4 anos atrás, quando a gente passou aquela pandemia, que era muito claro perceber pela gravidade, pela separação das pessoas, pela evolução, pelas imagens. Hoje, a Covid está misturada. E aí, Jaceline, se a gente lembrar qual é o perfil da gripe, vamos lembrar que é bem semelhante ao perfil da Covid. Elas se misturam. O resfriado dos dois aí, dos três aí, é o mais bobinho. Ou seja, aquele que só fica mais pelo nariz. 5, 6 dias vai-se embora o resfriado. Mas a gripe e o Covid estão muito assemelhados. De repente, Jaceline tem razão sua colocação. A gente está hoje vivenciando João Pessoa por esse período de chuvas. As pessoas contactando, de repente passando de um para o outro, que é o normal, como ainda mais pelo período. A gente sabe que o Covid pode estar misturado. E como a gente não faz mais aqueles exames que a gente fez outrora, lá atrás, aquele cotonetezinho lá no nariz, muitos passam despercebidos. Mas vamos deixar aqui com o coração tranquilo a população que não há um remédio específico para Covid. Então, se me perguntar aqui, se eu tenho Covid, eu preciso saber para tratar diferente? Não. Logo, o Covid e a gripe, e aí a gripe de forma muito especial, que é muito mais intensa, mais presente, ela também não tem um tratamento específico a ampla maioria das vezes.
Doutor, deixa eu lhe perguntar, me perdoe, é uma curiosidade. O que é que vocês fizeram lá e não fariam mais no início? O que é que mudou? Porque vocês entraram praticamente cego, né? Chegou, tinha, nossa, hoje, o que é que seria diferente se vocês tivessem conhecimento de hoje à época? O que é que mudaria? Intubava, não intubava? Intubar foi um erro, não foi? Hoje, a nível de hoje, com relação àquela pandemia.
O senhor responde já. Segura a pergunta de Vinícius, o ouvinte vai perguntar e o senhor responde uma
Pronto,
vez.
Pronto, certo.
Chama o povo.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Pois não, pode fazer a pergunta ao doutor Alexandre Araruna.
Eu gostaria de perguntar para o doutor o que, quando a gente está sentindo, assim, aquela aceleramento bem grande no coração, e a gente vai medir a pressão, verifica a pressão, a pressão está alta, e a pessoa com falta de ar e o coração bem acelerado. O que significa isso? Eu já fiz todo tipo de exame e não descobre o que é.
De fato, vamos começar pela senhora. A gente, quando ouve aqui uma história de tosse, um aceleramento do coração, um mal-estar, uma verificação de que a pressão está acelerada, tudo isso lembra fortemente pressão alta, coração, minha senhora. E aí a associação da tosse, a gente às vezes pode ter doenças associadas à tosse com alterações do coração. Mas eu sugiro, né, uma investigação melhorada em relação à parte cardíaca, melhor controle dessa pressão, para que automaticamente, se não todos, uma boa parcela desses seus sintomas, eles devem desaparecer ou esfriar, pelo menos. E a colocação, né, o que a gente faria de novo, Vinícius, em relação antigamente ao Covid, à chegada, vamos lembrar que lá atrás a gente pouco conhecimento tinha, conforme você já se antecipou. E, de fato, com o conhecimento, a gente toma medidas mais direcionadas. Você mencionou aqui de forma muito específica a intubação.
Isso.
Essa intubação, para a população, parece um ato de misericórdia que ali não tem mais o que ser feito.
É.
Vamos lembrar que a intubação na medicina, na boa medicina praticada, ela é um tratamento. E eu tive vários pacientes meus que eu pus no tubo, foram intubados, e eles só saíram, reverteram, porque foram intubados. Porque alguns que não tivessem sido intubados, hoje, eles não estariam aqui mais para contar a história.
Jesus.
Então, a intubação, eu sei que a população faz uma leitura diferente, um mito, né, acerca desse procedimento, mas ele é um tratamento. Agora, claro, um tratamento para um momento grave da pessoa. Imagina uma estrada, tem várias paradas de estação, a intubação é a última antes da morte. Ou seja, se eu não intubar, eu tenho certeza que o paciente vai perecer, vai morrer. Então, eu dou a chance da intubação para que a gente passe pela intercorrência fatalidade da morte e depois tire o tubo. Agora, no resto dos procedimentos, vamos lembrar que lá atrás, alguns, defenderam que tinha uma medicação específica para a Covid. E eu não vou falar em ideologia partidária, porque de um momento a gente pode usar isso na saúde. Nunca deveria ter utilizado, inclusive. Mas não há um remédio específico hoje para a Covid, como já não tinha naquele tempo. O que a gente sabe, existem às vezes conceitos pessoais, às vezes de pessoas que têm a ferramenta do microfone, que têm a ferramenta da câmera de TV e hoje também o Instagram. Então isso terminou divulgando. Então, necessariamente, o melhor tratamento da Covid hoje é a vacina. No limite da vacina, ninguém é 100%, nenhum ser humano é 100%, também nenhum produto criado pelo ser humano é 100%. O que a gente tem são mecanismos. Olha, a vacina da gripe que a gente apregou há décadas, ela só tem uma habilidade de cobrir 80% das pessoas que tomam a vacina. Quem dá 100% é Deus. A gente tem um limite de agir tão como é possível com qualquer dessas ferramentas. Então, a vacina é essencial. Evitar contaminar as pessoas é essencial. E aquelas pessoas conhecedoras de estarem portando a doença, seja uma gripe, seja um resfriado, ou misturado desse pacote que a gente acabou de iniciar, o Covid, a máscara é uma essencial proteção também.
Doutor, tem ouvinte, viu?
Só para complementar. De pessoa para pessoa, por que uns evoluíram para a morte e outros passou com uma gripe? Nada. Qual foi o fator? O que é que geneticamente uma pessoa apresentou que não... Estava com a doença, nem sabia, né? Fazia o teste, epa! E outras, morreu. Eu conheço um dentista, conhecia, né? Ele chegou no trauma caminhando. Trauma não, na Unimed. Ele era médico bucomaxilofacial, dentista, amigo. Começou a tossir lá no trauma, foi para o hospital da Unimed, chegou caminhando, deixou o carro na grade, voltou no caixão, saiu no caixão. O que é isso? É de pessoa para pessoa? O que é?
Hoje a ciência não tem essa resposta, Vinícius.
Não tem ainda?
Ainda não tem essa resposta.
Caramba!
A gente deseja que vá...
Talvez não tenha nunca, né?
Desejamos que essa resposta venha ainda. E eu vou dar meus exemplos. Eu tive muitos pacientes. Sim. Eu contabilizo mais de 1.000 pacientes nesse período, pacientes graves. Me chegaram pacientes que eu acreditei que este vai complicar. Era um paciente obeso, era um paciente sedentário, era um paciente diabético, hipertenso.
Olha pra mim, não.
Fumante.
Pelo amor de Deus.
Fumante. E que eu achei que fosse complicar. E não complicou. De repente, me chegou jovens com 25 anos,
olha aí,
com 30 anos de idade, que eu não acreditei, não, esse aqui, atleta, eu digo, esse não vai complicar, esse aqui vai ser dois palitos e a gente vai resolver, e graças a Deus, o mais rápido possível, e complicou. Ou seja, não, nós não tínhamos domínio, mas nem todo mundo faleceu de Covid. Alguns faleceram por razões complicadoras após o Covid, que esse é o grande chama que aconteceu na época. Exemplo, tiveram pessoas que estavam melhorando do Covid e sangraram o cérebro. Um AVC, um AVCH. Ai, tiveram pessoas que ganharam uma complicação por bactéria. Ou seja, entrou depois do Covid, o germe chamado bactéria, e dali infectou, contaminou aquele paciente de uma forma disseminada, e gerou o que a gente chama em medicina de sepsemia, e morreu por sepsemia. Ou seja, não foi só estritamente Covid do início ao fim do processo. Agora, quando a gente fala de diversos ambientes hospitalares, cidades, profissionais que estiveram lidando, pode ser que também isto tenha feito a diferença. Mas na prática, hoje a medicina não sabe explicar porque algumas pessoas tiveram mais graves, Covid especificamente ou não.
7h32, olha, chuvas mantêm João Pessoa sobre risco de alagamento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a faixa litorânea do Nordeste permanece com condições favoráveis à ocorrência de chuva. Ó, mais informações você vai ver no Portal Arapuã. Acesse aí www.portalarapuã.com.br. 7h32, bota a pergunta do povo, Lando. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Pode
falar.
Bom
dia, Zataline. Bom dia, Vinícius. Bom dia, doutor. Enfim, bom dia, Lando. Bom dia, Paraíba. Doutor, olha só, é uma coisa assim que o leigo, o matuto, a cara como outro sujeito, ele fica doido, né? Fala-se muito que alguns especialistas da área, estudiosos, cientistas, dizem que é o seguinte, o sujeito, o laboratório cria doença, né? E os estudiosos não descobrem porque também ganha disso aí. Aí você fica assim, o cara pega um foguete, né? Manda lá pro céu e depois o cara desce, passa um ano lá em órbita, né? Pega um avião desse sem bater asa e sobe, faz um absurdo. Aí pronto, um problema do corpo humano, porque já esmiuçaram o corpo humano todinho e não se descobre, né, uma vacina ou um remédio para essas doenças graves do mundo.
Ok, carne de pato. Tem mais uma pergunta, doutor.
Oi, Jaceline, bom dia, minha querida, tudo bem? É um prazer falar com você, viu? Gosto muito do programa, de você, de Vinícius, acompanho todos os dias. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para o doutor Alexandre Araruna. Eu tenho uma filha com 21 anos, nós tivemos Covid lá na nossa casa, e após esse período de Covid, o olfato dela não voltou nem o paladar. Até hoje ela sente, assim, sabores diferentes, né, nos alimentos. E o que me preocupa mais é a questão da taquicardia. Ela tem sentido muita taquicardia. Por exemplo, ontem a gente foi fazer feira, ela não aguenta dois lances de escada que já está com o coração, assim, explodindo, sabe? Isso é relacionado à Covid ainda? Eu fiquei muito preocupada porque ela tomou aquela vacina Pfizer, né? E saem muitos comentários em relação a essa vacina. Hoje que são comentários negativos, infelizmente, né? Então, a minha pergunta é essa. Se todos esses sintomas, tudo isso que ela sente, está relacionado a Covid que ela teve, né? Se são sequelas, né?
Pois não, doutor.
Vamos primeiro essa resposta. De fato, quem teve Covid e quem teve Covid mais grave pode ficar com sequelas. Eu tenho pacientes meus que saíram da intubação, da ventilação mecânica, jovens hoje, com 30 e poucos anos de idade, vivos tão bem de paz com a vida hoje, com as sequelas, naturalmente. Mas a sequela pode acompanhar, claro, por gravidade. Mais grave, mais sequelas, isso pode perdurar pela vida. E aí a perda do olfato, as pessoas vão lembrar que o Covid fazia disto mesmo, perdi o paladar e perdi o olfato. Eu, inclusive, como exemplo aqui, eu tive Covid bem brando, certo? Curti meu Covid sozinho dentro de casa, e sozinho, inclusive, e perdi por uns 2 anos o meu paladar. Então, isso é algo que voltou, inclusive. Agora, se a gente tem outras coisas associadas, conforme essa mãe agora mencionou, uma jovem de 21 anos de idade que está tendo taquicardias, e essa taquicardia para atividades pequenas ela está cansando, primeiro, eu sugiro fazer uma leitura mais aprofundada da parte cardíaca dela, ou seja, fazer um eletro, um ROU, ter um mapa, exames, se possível. Exames que vão realmente detectar isso, numericamente falando, e qual é a forma dessa taquicardia, porque às vezes a gente, quando está nervoso, quando a gente faz uma atividade física, quando a gente está com medo, quando está estressado, o coração naturalmente acelera. Então a gente só vai fazer esse diferencial através desses exames para confirmar que tem algo que se justifique com um tratamento. Ai. E correlacionar isso à vacina, eu vejo com frequência. Volta e meia, vejo alguém cai duro numa academia, aí liga para uma vacina Pfizer. Alguém passou mal, jovem, infartou, e dizem que foi a vacina. Eu acho uma leitura muito simplista, para ser sincero. Eu acho que é uma leitura... Assim, as pessoas estão esquecendo que a vida continua. Eu pessoalmente não acredito nesse processo que as pessoas criaram de que a vacina vai mutar, vai gerar alterações. O que eu vejo com muito mais intensidade, por exemplo, são jovens que estão indo para academia, estão usando estimulantes de diversas sortes, hormônios inclusive. E eu vejo, agora vou dizer de cátedra, eu vejo internado no hospital jovens homens com embolia pulmonar.
Eu posso ter alguém pergunta?
Alguém chega, Jacelino, e diz, foi da vacina. Mas eu depois, conversando com o jovem, exemplo, estão usando hormônios.
Qual o risco de anabolizante? Já vou aproveitar para perguntar, já que o senhor está nesse assunto.
Doutor, por que não se fala em transplante de pulmão?
Transplante de pulmão é real. Existe.
Existe?
Existe, é real. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente faz bem menos do que os outros transplantes que você está acostumado a ouvir. Do coração, do rim, dos outros elementos.
Mas faz?
Faz-se até pouco tempo, pelo menos aqui em Fortaleza. Faz-se com muito mais frequência em São Paulo, embora já foi muito mais há duas décadas atrás. Mas o transplante do pulmão, todavia, é muito mais agressivo e intenso do que esses outros transplantes, Felipe, por uma razão simples. O pulmão é um órgão que precisa lidar com o ambiente fora e com o ambiente interno. O coração só com o ambiente interno. Os rins só com o ambiente interno. Os outros órgãos só com o ambiente interno. Mas voltando à história do anabolizante, já serem bem colocado, inclusive, porque eu vou correlacionar com a vacina, as pessoas costumeiramente jogam o preço num produto chamado vacina tomada lá atrás. E a gente sabe que hoje é muito comum jovens estar usando não apenas anabolizantes, hormônios, mas também, por exemplo, medicações estimulantes, bebidas estimulantes e vão para a academia. E aí eu vejo, porque eu estou falando não só porque é o verbo aqui do momento, mas porque eu recebo parcela desses pacientes internados nos hospitais, eu acompanho parcela desses pacientes, e eu vejo depois, conversando com ele, que quando lá à frente, não, doutor, eu tava tomando um frasquinho, é um tratamento, é um sorinho de energéticos, dado às vezes até por médicos, diga de passagem, mesmo. E aí sim eu encontro esses pacientes com embolia pulmonar.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a gente tem lido agora, eu já li, inclusive no consultório da minha médica, naqueles revistas de medicina, que não se aconselha mais quem tem qualquer problema, cardiopata, a corrida, se aconselha a caminhada. Que maratonas acima de 6 quilômetros é prejudicial para o coração. É verdade, doutor?
Quando a gente começou falando de relógio biológico, a gente vai falar de fisiologia. Ou seja, meu organismo nasceu com um preparo, Vinícius, diferente do seu,
certo.
Diferente do Jaceline, diferente de todos que estão aqui conosco. Logo, o que eu fizer tem que ser coerente para a genética, para a condição que Deus me permitiu e quanto eu consegui praticar para melhorar. Quando eu falo absolutamente 6 quilômetros, para nós dois, possivelmente seja muito, a mais do que isso. Mas se eu falar isso para um cara que tenha melhor condicionamento, melhor condição, já não é deletério. Agora, o que é fato que os estudos mostraram, que aqueles que correm continuamente, mais do que o organismo aguenta, e consome, e desidrata, isso gera danos àquele organismo, para este, com certeza, faz mal, e os custos são altos.
Mais do que normalmente pode correr, né? Assim?
Mais do que o normal, do que para aquele organismo estar preparado. A gente vai falar de números, que a ciência usa números realmente.
Então, o senhor é favorável ou não à obrigatoriedade de, em maratonas, um pré-exame? O que é que o senhor diz?
Essa resposta tem duas formas de se perceber.
Certo.
Né? Porque eu já andei participando e ouvindo essas colocações. A primeira é que você, quando você quer que não intercorra ninguém, é um ato de saúde pública. Isso é comum, vamos prevenir para que a gente não ouça conforme a gente volta e meia ouve. Alguém foi lá numa corrida de alguns quilômetros, caiu, passou mal, reanimaram e não saiu.
Certo.
O objetivo é este, certo? Mas, ao mesmo tempo, vamos usar a forma prática disso acontecer. Se eu for pegar 10 mil atletas que se expõem a qualquer tipo de atividade física e a mais do que eles já fazem fora dali, para fazer exame físico, eu possivelmente estarei diminuindo a capacidade dessas atividades físicas acontecerem.
Isso mesmo.
Eu acho que, na verdade, tem que ser um pouquinho mais discutido o tema para que chegue ao consenso.
Cada que
nem
um
atrapalhe,
tem a sua consciência.
Que não atrapalhe, mas ao mesmo tempo não expõe pessoas que não têm a menor condição de estarem ali. Mas, infelizmente, há um desígnio pessoal hoje que as pessoas não fazem. Eu quero correr 10, 20, 30 quilômetros. Eu tenho um amigo meu, jovem, com 45 anos de idade, que quando ele começa a correr mais do que 15 quilômetros, conforme você bem colocou agora há pouco, os 6 quilômetros, Vinícius, o coração dele acelera.
Arritmia.
Não, na taquicardia. O coração só fez acelerar. Acima do que esperou-se para ele. Eu digo, olha, você está sendo avisado que você não pode fazer essa atividade física nesse montante que você está fazendo, por uma razão simples. Seu coração, ainda de forma espontânea e saudável, está avisando.
Pronto, se o cara não quer escutar, o problema é dele, quer morrer. 7h41, deixa eu falar do supermercado Mendonça. Você que quer se sentir em casa todos os dias, corre para o Mendonça. Lá tem duas lojas, uma em Valentina e outra no Grotão. Na unidade do Grotão, você anda e ainda compra do bom e do melhor. E em cima tem um shopping. Ô, Jacelyn, como assim? Localizado no primeiro andar do supermercado, reúne diversas lojas de moda feminina, moda masculina, variedade, cuidados pessoais e beleza. Tudo num lugar só para você facilitar. É, e para facilitar ainda mais suas compras, você pode pagar no Pix, no débito, no cartão de crédito, no dinheiro, no cartão alimentação, refeição, do jeito que você quiser. Aí você diz, só tem no Grotão? Não, lá no Valentina também tem. No Valentina, assim como no Grotão, tem estacionamento, tem bom atendimento, tem um hortifruti maravilhoso. Hoje é sexta, vai fazer sua feira, vai comprar sua carne para seu churrasco, que desterro está pronta, preparada e querendo lhe esperar para lhe dar o melhor. Aí você diz, Jaceline, se eu quiser comprar no supermercado Mendonça e dividir, você consegue? Eu consigo? Consegue. Você vai lá de desterro. Jaceline disse que queria que eu pedisse aqui o cartão Mendonça, porque eu posso pagar em 3 vezes. Dá certo? Dá. Peço o cartão Mendonça, você divide em até 3 vezes. Mais facilidade, mais organização, mais tranquilidade no seu dia. Peça já o seu cartão Mendonça em uma das nossas unidades. Supermercado Mendonça, sempre fazendo a diferença. Às 7h43 eu vou falar da Ótica Glass. Ele, Farnésio, já está aqui com um óculos novo. Eu gostei dessa armação. Já chegou? As bonitinhas lá? Eu vou atrás, viu?
Bom dia, Jaceline. Bom dia, Vinícius. Bom dia, doutor Felipe Lando. Com certeza, você já fez seu exame?
Ainda não.
Ainda não. Aqui na Glass Ótica, Jaceline, o seu exame computadorizado é grátis e tem mais. Já tem médico a partir de 8 horas da manhã.
Já?
Já tem médico para lhe atender. E essa armação que você gostou, Jaceline, é em 10 vezes de R$ 9,99.
Pronto, eu vou atrás.
É isso, Jaceline? É. E tem um óculos solar, você que pratica exercício, corre, pedala.
Baixa pace.
Exatamente. Tá na promoção. 10 de R$ 9,99. O Vinícius, ele correu, Jaceline, porque ele comprou caro. Ele usa roia e comprou caro. Só que aí, Vinícius, e você que está ouvindo agora, traga o orçamento do concorrente que eu cubro na hora. E parcelo, viu, Jaceline? Em 10 vezes, sem entrada e sem juros, e você vai ganhar o segundo par.
Mas ele não comprou caro,
roia
não.
Digital.
Mas ele pode comprar lá também.
Isso, Jaceline. Ele estava me contando aqui nos bastidores, faz nesse, paguei caro.
Não.
Mas no próximo...
Não me dá, não.
No passa próximo, isso, não. Eu vou fazer na Glass Ótica. Então, convido você. Essa promoção é só hoje e amanhã. São 3 lojas. A ótica que mais cresce na Paraíba. E Jaceline vai dizer o endereço agora das 3 lojas.
Na Lagoa, na subida pro Mercado Central. Em Mangabeira, perto do posto Ipiranga, na Josefa Taveira. E na Praça da Bandeira, em Campina Grande.
Exatamente, vizinho aos Correios. Eu espero você. Vinícius, um grande abraço. Eu sou seu fã.
Matheus Costa, um abraço, tá ouvindo a gente. Matheus, Julinho e Josineide. A gente vai pro intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta ao doutor Alexandre Araruna. Por que tantas gripes? Porque quando passa a gripe, essa tosse que não quer largar. Vinícius tá aqui que não tá aguentando.
É, porque é, ela infecta. É bom você dar um exemplo pra que ela. É.
7h45, intervalo, a gente volta já.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
É mês de aniversário na CM Ótica Prime. Quem ganha o presente? Sabe quem é? Não! É você! Lentes Roya Visão Filtro Azul de 0 a 2 graus, 10 vezes de R$ 25. Armação para graus, 10 vezes de R$ 15. 10 vezes de R$ 15. Lentes Roya Argus Digital Freeform Filtro Azul, 10 vezes de R$ 99,99. Na CM Ótica Prime, o presente é seu. Vem buscar na Alberto de Brito, número 540. Outra na Avenida Vasco da Gama, 866 Jaguaribe. Ligue 987-33-5567. Insta CM Ótica Prime. Só vem.
Pensou em marcenaria? Pensou Léo Madeiras. Aqui tem MDF de qualidade, ferragens, puxadores e acabamentos incríveis para transformar qualquer ideia em projeto real. Prontas para atender você, marceneiro, arquiteto ou cliente final, com toda a agilidade e excelência da Léo Madeiras. Em João Pessoa, na Praça 15 de Novembro, 36, Varadouro, e em Cabedelo, na BR-230, no Renascer. Telefone 3222-2605. Siga a gente no Instagram, @leomadeirasg5. Léo Madeiras, a solução completa para a sua obra ou projeto.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Chegou a hora de pilotar uma A-Veloz AZ1 50 cilindradas, a mais econômica da categoria. AZ 125 Alpha, perfeita para o seu dia a dia. AZ 160 Extreme, robustez, confiança e segurança para qualquer ocasião. Venha nos visitar e surpreenda. A A-Veloz Motos te espera. A-Veloz, acelere sua vida. Adquira já a sua. 839-9986-3866. Siga nas redes sociais @aveloz.grupojs_pb. No trânsito, sua vida.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Coragem, credibilidade e, acima de tudo, uma mulher decidida.
Jaceline Marques. Vinícius Henriques, o Demolidor.
7h48.
O assunto agora é sono. Você vai falar daqui a pouco, doutor. A pergunta é: quanto tempo nós devemos dormir? O ideal, não mais, não menos. Porque eu já lhe contei que só durmo 3 horas por dia.
Mas diz que quanto mais a gente vai envelhecendo, menos a gente vai dormir. Doutor Alexandre vai falar isso pra gente. 7h49, quando o assunto é marcenaria...
Léo Madeiras.
Se você quer construir um closet...
Rapaz, que nome bonito.
É. Era guarda-roupa antigamente.
Era guarda-roupa embutido, doutor.
Qual é o nome?
Léo Madeiras.
Se você é marceneiro...
Léo Madeiras.
Se você, dona de casa, puxou o armário da cozinha, o puxador quebrou...
Léo Madeiras.
Pois é, tudo que você precisa é Léo Madeira. Tem tudo pra marceneiro, pra arquiteto
MDF,
e pra cliente.
MDF.
É com Léo Madeiras.
Léo Madeiras.
Pois é, confiança tem nome. A Léo tá presente em João Pessoa. Em Cabedelo fica onde?
Olha, ali no acesso ao Renascer 2, às margens da BR. Não tem a passarela.
Ah, e na Praça 15 de Novembro?
Aqui, descendo aqui, próximo do Porto do Capim.
Ele conhece uma pessoa com a palma da mão dele. Eu acho bonito demais, viu? Eita, Jesus, vai reformar ou montar um novo projeto? Doutor Alexandre, se quiser fazer um projeto na sua casa, é Léo Madeiras, viu? É, tudo em MDF. Ó, a Léo Madeiras conecta você... e seu projeto. Evolua, Léo Madeiras, a solução completa para sua marcenaria. 3222-2605, o telefone. 83-3222-2605, 750.
Antes do doutor responder, bem rápido. Vou dizer 3 locais que tu não sabe onde fica. Tu sabe onde fica o tabaco da burra?
Sei.
Onde?
Não, eu sei, é não, comunidade não. Aqui.
Onde? Sim, eu sei que é uma comunidade, aqui mas onde?
Aqui embaixo aqui.
Ninho da Perua.
Eu escuto tudo, todo dia de 5 horas da manhã. Todo dia tu fala nessas comunidades.
Capadócia.
Capadócia também. Tu sabe onde é a favela do Papelão?
Oxê, mas tá aí, nem aqui no Roge, não?
Pronto, mas tá. Já conhece tudo. Ei,
agora calma, tem mais.
Sabe onde é o Gadanha?
Gadanha, sei.
Mas tá.
É aqui no Padre Zé.
Quando eu cheguei aqui... Não, rapaz, o Gadanha é aquela perto do PB1. Lá... Não,
a Gadanha original é ali.
Sim, de lado. Sim, mas tem uma ramificação lá.
O Gadanha, tudo bem rápido, porque o assunto é mais importante do senhor. É, havia um favelão no Lixão do Roger. Aí, a época, Cícero Lucena tirou aquele povo, construiu hoje, que ficou de Gadanha. Gadanha é aquele ciscador.
É.
Tu quer... Ei, calma, tem mais.
Tem.
Onde é a favela do cachorro assado.
Rapaz, essa eu sei, mas eu não tô lembrando.
Onde foi, né?
Não, eu já fui em todas. São 17 anos nessa no jornalismo. Aqui em João Pessoa tem 12.
Nessa
que foi de qualquer comunidade, eu já rodei.
Nessa foi recebida bala.
Oxente.
Com minhas motos.
Mas tá.
Foi. Entramos, comida retontida, doutor.
Pronto, eu cheguei no Gadanha.
O Gominho tá devendo já uma geração de bala.
Cheguei
já,
no Gadanha em Mangabeira, eu e minha equipe de jornalismo. Quando eu cheguei, a bala comeu. O cara tinha acabado de ser assassinado. A gente teve que pular no chão, porque senão...
Doutor, vamos falar de sono, o sono. Olha, chega uma idade que a gente não quer mais dormir, né? Que é pra não perder mais tempo, né? A gente tem tão pouco tempo pela frente, mas, na verdade, em verdade, a gente, o sono ideal é de quanto tempo, o mínimo e o máximo?
É, quando a gente fala em quantidade de sono, tem gente que fala de faixa etária.
Ah, sim.
Vamos lembrar que a criancinha dorme bastante,
né?
A criança pequenininha, e cada vez com a faixa etária, Vinícius, vamos dormir menos. A média, vamos falar de média aqui, é de 7 a 9 horas. E o idoso, oficialmente depois de seus 60 anos de idade, mais ou menos, que não existe mais idoso como antigamente, hoje todo mundo é meio jovem, né? Oficialmente ele vai dormindo menos. Mas o que é importante, a gente falou de quantidade, é a qualidade desta dormida. Porque quando eu durmo, vamos lá, digamos que uma pessoa, eu durmo 7 horas em paz, e no outro dia ele está em paz, tranquilo, mente boa, animado, resolvido, tá legal. Mas se ele precisa dormir 7 horas e ele dorme 5, e aí essas 2 horas fica de dívida. E essa dívida o organismo vai avisar ele. Às vezes mais agudo, mas às vezes demora para avisar. E às vezes as doenças e a demonstração de que 2 horas a menos para aquele organismo não é saudável. Todavia, qualidade é bom também. Porque não adianta eu dormir 7, 9, 10 horas... Se a minha qualidade de cada hora dormida é ruim, aí são as doenças do sono.
O que seria isso, essa qualidade de sono aí?
Então, são as doenças do sono que se escondem embaixo disso. E aí o ronco, que a gente ouviu algumas vezes aqui, né?
Na exposição. Ela ronca.
Eu ronco não, tá, doutor? Eu não ronco não. Agora é o seguinte, não. Agora eu tô chegando.
Como é que você sabe?
Eu não sei. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu sei que o consultório do senhor.
A consulta lá é apagada.
É das pessoas,
viu?
Não é aqui. Mas
é simidão, é, vá.
Preste atenção, meu ritmo de trabalho é esse.
Certo.
Eu saio de manhã. De 5h20, 5h25 eu chego aqui. Acordo 4 horas.
Certo.
Aí termino o programa, vou pra Santa Rita, volto, faço TV, de 1h30 eu volto pra Santa Rita de novo. Então eu chego em casa em torno de, dependendo do dia, né, do trabalho que eu tiver lá, 5, 6 horas, às vezes eu chego 9 horas da noite. Tem um ritmo de trabalho muito pesado. Porque eu sou muito. Eu gosto de ver as coisas, eu gosto de estar presente. Eu estou num estágio que às vezes eu estou, por exemplo, 8h30 da manhã, da noite, tem horas que eu não consigo mais me controlar. Eu não sei se é a pressão que baixa, mas é um sono que eu não consigo de fato me controlar, que se eu encostar assim a cabeça eu durmo. Isso é estafa, isso é sono acumulado, ou realmente isso é queda de pressão, alguma coisa desse tipo, porque eu também não me alimento bem, né?
Eu queria complementar, doutor, para as pessoas que dirigem e dormem. Acontece muito com médicos, principalmente, né? O que é isso? Pronto, junta as duas para a gente entender agora.
A gente só precisa diferenciar aqui o que é o excesso do corpo sendo utilizado. Eu uso muito, gasto muito, e o corpo da gente é mais ou menos, de uma forma, claro, bem menos intensa, um celular. Sim. A minha bateria vai consumir. Se eu usar muito, até meio-dia minha bateria vai-se embora. Então isso aqui é um consumo que o organismo precisa recuperar. E a forma do consumo ser recuperado é um sono gostoso em quantidade e qualidade. Isso aqui não é doença, Jacelina, até que se prova o contrário. Pelo que eu ouço, o seu é a necessidade orgânica de recuperar o que gastou. Agora, o que é o outro lado da moeda? Eu durmo à noite minhas 7, 8, 9 horas, mas no outro dia eu estou cansado, estou estressado, mal-humorado, minha concentração está ruim, eu estou tendo pico de pressão, a diabetes parece que está querendo aparecer, as taxas estão vindo... minha vida não tá legal, é um desconforto, várias coisas estão contra. Então, eu preciso observar como é que está acontecendo minha noite. Se minha noite, conforme o Lando pôs várias vezes aqui, está sendo acompanhada de roncos, e se esse ronco é um sentinela, é um aviso de que abaixo do ronco tem coisas mais intensas acontecendo nessa minha noite de sono, que está gerando uma qualidade ruim. Exemplo, a apneia obstrutiva do sono, que é aquela doença que quando eu estou dormindo eu não sei informar, claro. Eu estou dormindo, minha garganta fecha, o ar não entra, gera uma série de intercorrências nesse organismo e no outro dia amanhece, conforme eu acabei de falar. Alguns sentem mais, Vinícius, outros sentem menos.
Tem exame para isso, doutor?
Tem exames para isso. Eu mencionei agora a apneia do sono, mas tem a síndrome inquieta das pernas, tem a insônia. São várias doenças que passam, às vezes despercebida, eu não sei informar. Não, porque parece que dormi 4 horas, acordei no outro dia e estou em paz. Mas às vezes eu tenho um sono extra mais no outro dia, às vezes eu fico bocejando. Várias razões.
Deixa eu lhe perguntar.
Que me fazem lembrar que algo é errado.
O italiano tem a festa, né? O senhor é a favor? Aquela meia horinha, uma horinha entre o almoço e tal, que na Itália é comum, não é isso? Em alguns países. E aí, o que é que o senhor diz?
Pode ser natural, pode ser fisiológica, pode ser orgânica. O que às vezes as pessoas traduzem como siesta.
Siesta,
isso ou vai... sesta. Não, tá errado, não. É porque é o português ou o espanhol, como queira. Mas quem traduz com outra. Às vezes as pessoas traduzem, Vinícius, por. Ah, eu faço uma dormida, uma cochilada pós-almoço e minha cochilada dura uma hora e meia, 2 horas. Já não é uma cochilada. Já é uma tentativa de recompor a qualidade e a quantidade que não foi bem realizada na noite anterior.
Faz bem ou mal?
Este daí tem que ser investigado, porque sugere que existe alguma coisa errada na noite, que como comparei agora há pouco, o nosso organismo, claro, com as devidas distâncias, com o celular, se eu carreguei meu celular à noite e de manhã cedo ela acordou 100%, vamos concordar que ele só vai descarregar na próxima noite. Mas se por acaso o meu celular não acordou com 100%, acordou com 15% de bateria, ele vai descarregar de meio-dia. E eu vou tentar compensar com mais 2 horas de sono. Então aí é um aviso de que esta pessoa, que talvez esteja aqui nos acompanhando, ele deve investigar se a sua noite está sendo verdadeiramente com qualidade. Além da quantidade, com qualidade.
O sono, o senhor classifica como? 8 horas de sono. Aquelas fases, né? Tem uma fase inicial e tal. Qual é a fase boa do sono?
Olha, o sono é dividido, primeiro o estado desperto, né? A gente tá acordado conversando, de repente eu vou começar a me deitar para dormir. Sim. E lá eu começo a aprofundar o sono e depois entro em fases do que a gente chama de, para o nosso leigo, de forma mais simplista, N1, N2, N3. Imagine que seja o aprofundamento do sono que eu termino nesta última fase no sono chamado restabelecedor, que é o sono REM. Certo? E aí, neste sono REM, é onde nós sonhamos. É onde nós temos a certeza de que o sono está me devolvendo todas as energias, me recuperando. Este é o bom processo do sono. E pessoas que têm prejuízo no sono, Vinícius, frequentemente, quando começa a aprofundar em N1, N2, N3, e antes, às vezes, de entrar no REM, ele desperta. Ou seja, ele termina não chegando lá na parte mais restabelecedora e profunda e desperta. Inconscientemente. E aí no outro dia ele paga o preço que a gente
acabou de lembrar. Remédio o senhor não aconselha?
Não, para aí não há remédio. Primeiro tem que ter diagnóstico, é óbvio, né? Primeira boa história a boa medicina é feita por uma boa história. Você saber ouvir, contar a relação médico-paciente. No segundo momento existem exames. E aí nos exames, a depender do diagnóstico final, aí a gente vai falar. É um tratamento, é um CPAP, que não vou chamar de remédio.
Sim.
Mas para uma insônia, que é uma outra vertente, a depender do diagnóstico e do firmamento, a gente pode falar em medicação.
7h59, Padre Nilson, daqui a pouco já vai começar. O senhor tem alguma pergunta sobre sono para o médico?
Na verdade, eu já vim escutando a entrevista maravilhosa do doutor Alexandre, né? São dicas importantes. Não tenho nenhuma pergunta porque ele já contemplou todas que vocês fizeram, né?
Oh,
parabéns, isso é muito bom para o dia a dia das pessoas.
8 horas em ponto, vamos embora? Vamos falar só da rede Lojas Clara, arroba meu celular, que agora atende toda a região pelo WhatsApp com rapidez, segurança e atendimento humano. Plano móvel de internet, residencial, portabilidade, troca de chip, troca de SIM, Claro Box, plano móvel para empresas, segunda via e muito mais. E olha só, oferta no Multi, você tem 600 mega de internet, mais Globoplay, mais pós 60 GB, por apenas R$ 109,90. Ainda conta com WhatsApp limitado, armazenamento na nuvem, passaporte Américas e muitos outros benefícios. Tudo de forma digital e segura, sem precisar sair de casa. Mandou mensagem e resolveu? Siga nosso Instagram, arroba meucelularjp. Fale agora no zap 83201603. Atenção, 83201603. Rede autorizada, arroba claro, meu celular, JP. Agradecer a doutora Alexandra Araruna.
Cientista.
É um cientista. É um homem de bem e sempre está aqui, do madura bem, aos nossos convites.
E agradecer, assim, é uma pessoa caridosa. Faz, né, muitas pessoas já atendeu, até, né, que não tem condições financeiras. Isso aí a gente acha muito bonito.
Isso é verdade. Vinícius mesmo hoje não precisou nem pagar a consulta, que ele resolveu tudo aqui. Né? Custou dela lá na pitar as pessoas.
É um processo, né? Porque ela me infectou. Não é crime, né? A pessoa sabia que tem uma doença.
Tchau, parabéns. Obrigada, meu doutor.
Obrigado, bom dia a todos. Prazer poder ajudar.
Fiquem agora com ele, viu?
Isso mesmo, Deus abençoe a todos e parabéns a toda essa equipe, Jaceline e Vinícius, por trazer o doutor Alexandre para ajudar, dar dicas para que a gente possa viver melhor, não é? Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. Permanece comigo, em um minuto Padre Nilson está de volta, porque hoje Deus quer semear uma semente de amor no seu coração. Volto já, tá bom, povo de Deus?
Do Sistema Arapuã de Comunicação. De segunda a sexta, às 8 da manhã, tem o programa que vai iluminar a sua vida. Momento de Luz, com o Padre Nilson Nunes. Um programa para você e sua família, com a oração do dia e a reflexão do Evangelho. O seu pedido de oração pelo WhatsApp e as músicas que confortam o seu coração. Momento de Luz. Só aqui. Arapuã. O tempo todo com você.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É Rei de Ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refresco é qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
O para preparo dividida, Rei de Ouro, sabor pra todo dia.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Começa agora o programa mais iluminado do Brasil. Oração, reflexão, testemunhos e a participação do ouvinte. Programa Momento de Luz, com o Padre Nilson Nunes.
Momento de Luz, um programa para iluminar e transformar a sua vida.
É hora de sermos iluminados pela palavra de Deus.
Padre Nilson Nunes.
Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Bom dia, queridos ouvintes da nossa Arapuã FM. Que alegria hoje, sexta-feira, às 8h05, estar com você agora para levar uma mensagem de fé,
uma mensagem da palavra de Deus que quer encontrar lugar no seu coração. Que alegria, muito obrigado pela oportunidade. Você que está em casa, secretária do lar, preparou já o café, já se preparando para o almoço. Agora você que está no trânsito, João Pessoa, com este clima agradável, não é? Muitas chuvas na nossa capital. Que alegria estar com você, muito obrigado pela sintonia, indo para o trabalho. Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe seus projetos, seus sonhos. Bom dia, Campina Grande. Campina Grande está com um clima maravilhoso, como sempre, não é? Bom dia, nossa Paraíba. Deus abençoe a todos vocês. Gratidão a você por mais um dia de estarmos juntos. E bem dizer a Deus nosso Pai, louvado seja Deus por mais um dia. Hoje, a mensagem para o seu coração é a partir do Evangelho, onde Jesus, ele quer trazer uma mensagem quando ele fala em parábolas. É o Evangelho de hoje, muito interessante. A liturgia de hoje vai mostrar Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18. Jesus continua falando as parábolas do reino de Deus. E hoje ele continua explicando a parábola do bom semeador. Aí você que agora está com o radinho ligado, eu quero dizer para você, Deus quer semear uma semente no seu coração, em todos os corações. Deus não faz distinção de pessoas. Nós que fazemos, selecionamos pessoas, selecionamos amigos, selecionamos pessoas, não é verdade? Com quem a gente conviver e compartilhar as nossas amizades. Deus não. Ele lança semente, por isso que ele fala do semeador que lança semente, e essa semente é lançada em vários terrenos. Terrenos bons, terrenos pedregosos, terrenos que não têm profundidade. Assim Deus lança a sua semente e a sua palavra para todos os corações, bons e maus. A diferença está em quem acolhe a mensagem de Jesus, a palavra de Deus ou não. Por exemplo, eu estou aqui agora para falar das maravilhas de Deus. Você tem a chance de mudar a faixa, passar para uma outra rádio, só que você vai deixar de ouvir a mensagem de Jesus. Então, uma semente está lançada. Você tem a opção: vou permanecer com o Padre Nilson Arapuã ou vou para outra estação de rádio. A escolha é sempre sua. Deus quer lançar a sua mensagem em todos os corações. Deus quer salvar a todos. Amados e amadas, todos nós desejamos colher paz, alegria, saúde, bênção e uma vida transformadora. Mas Deus nos recorda que toda grande colheita começa com uma pequena semente, semente do reino de Deus. Hoje o Senhor quer semear esta semente nova no seu coração. Qual é essa semente, Padre Nilson? Qual é essa semente que Jesus quer lançar no meu coração? Uma semente de fé, esperança, perdão, amor. E talvez hoje o seu coração, hoje você está machucado por alguma situação na vida. O que machuca o seu coração hoje? Talvez seu coração esteja machucado por decepções, tristeza, pelo pecado, ingratidão. Coisa mais pior do que ingratidão, não é? Mesmo assim, Deus não desiste de você. Ele continua lançando a sua palavra, palavra de esperança que quer encontrar hoje um espaço no seu coração. Onde você estiver, diga: Senhor Deus, hoje eu quero abrir a Ti o meu coração. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezar a Nossa Senhora. Se aproxima a festa de Nossa Senhora das Neves, nossa padroeira. Na próxima quinta-feira, eu, Padre Nilson, faço show na Lagoa, festa de Nossa Senhora das Neves. Não somente um show, vai ser como que a Missa da Luz toda quinta-feira é no santuário. Próxima quinta-feira, dia 30, vai ser na Lagoa. Todo mundo com a velinha acesa, adorando a Jesus, acolhendo a imagem de Nossa Senhora das Neves. Então, hoje, eu peço ao Deus Pai, Senhor, escuta a nossa prece pelas mãos de Maria, pela intercessão de Nossa Senhora das Neves. Senhora padroeira de João Pessoa, padroeira da Paraíba, Senhora das Neves. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai já falar com os nossos ouvintes, porque depois de falar com o ouvinte, eu vou rezar a oração de São Bento. Então ligue agora, 3249-2095 é o telefone para você ligar. E você vai fazer a sua prece, a sua oração. Você vai pedir o que você deseja pedir agora. Você está me ouvindo agora.